Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Orelhudo grosso. Aí o cabeça fora falou. Orelhudo grosso? Não, orelhudo de velho não.
Velho
de
velho.
Pior orelhudo de grosso, velho não.
Pior motorista do Brasil. Flávio Prado, da Jovem Pan, quer dizer, esculhamba,
mas ele é legal pro Flávio. Sabe como é que o Flávio dá seta? Ele faz assim, ó. Ele mete com as orelhas tão pela janela, ele abre a janela e tal. Ele faz assim pra virar esquerda, assim pra virar direita.
Flávio, abração pra você.
Ah, mas eu fiquei muito chocado.
Mauro, Beto, abração. Vamp, abração pra você.
Pode estar lá.
Bota um brinco.
Chacon, abração pra você.
Ô, Vanderlei, chama o pessoal de novo pra.
Opa, é verdade.
Fala aí,
Flávio. Lá no Espaço Platina, na Radial Leste, 4456, ali perto do Shopping Tatuapé. É só chegar, tem o livro lá, o
não paga nada, tá?
Pinguim, não paga nada pra chegar. Se comprar o livro, paga, é claro, né? E ó, vai estar toda essa curriola lá e tal, vai ser bem legal, tá?
Promoção, livro a R$5.
Né? Olha, vem nariz, aí a Denise Campos de Toledo e todo o departamento de jornalismo. Da chama,
quer destruir meu preço.
Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:06. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
O Ministério da Educação anuncia a liberação de 1 bilhão e 900 milhões de reais para universidades e institutos federais.
É, a primeira liberação que vem oficialmente daquele descontingenciamento feito pelo governo, porque o governo vinha segurando verbas que estavam previstas no orçamento deste ano nas várias áreas. O Ministério da Educação foi um dos mais atingidos quando o governo resolveu fazer o contingenciamento, ou seja, segurar a liberação dos recursos para viabilizar o cumprimento da meta fiscal. E agora, na medida em que o governo vai refazer os cálculos, verificando a possibilidade de cumprir a meta deste ano, ele vai liberando onde é possível.
Advogados de Lula vão a Curitiba discutir a progressão de pena do ex-presidente para regime semiaberto, após pedido feito pelos procuradores da Lava Jato.
É, os advogados de Lula vão conversar com ele, porque em princípio o ex-presidente não gostaria de ser liberado dessa forma, por progressão da pena. Ele gostaria de ver a anulação da condenação que ele teve. Desde o início foi a posição, mas hoje nós até conversamos no Jornal da Manhã com o procurador Deltan Dallagnol, e ele disse que não é uma decisão do preso escolher se ele quer ficar na prisão ou não. Tem todo um trâmite legal, e agora já caberia ao presidente a progressão da pena, e daí viria essa iniciativa anunciada na sexta-feira pelos procuradores da Lava Jato do Paraná. Eles querem a liberação do ex-presidente Lula.
Sérgio Moro classifica como preocupante a notícia de que juízes estão deixando de decretar prisões preventivas por receio à lei de abuso de autoridade.
Há um grande questionamento ainda em relação ao que foi determinado pela lei de abuso de autoridade. Houve vetos, depois derrubada de vetos, enfim, há restrições muito grandes à atuação de determinadas instâncias aí da justiça. E aí os juízes, na verdade, eles querem criar um novo fato também em função dessas limitações, que em alguns pontos deixou uma situação indefinida em que poderá caber punição ao juiz, dependendo do procedimento, às autoridades de modo geral.
Criminosos ateiam fogo a caminhão em 11º dia de ataques coordenados por facção criminosa em Fortaleza, no Ceará.
É, neste final de semana nós tivemos mais uma onda de ataques, e até uma onda mais pesada, como retaliação às prisões que foram efetuadas lá no Ceará. Então eles continuam muito fortes, as facções, nessa mobilização nas várias cidades, não é apenas uma questão da capital, e isso acaba causando pânico na população, porque são vários locais atingidos.
Mercado financeiro reduz a estimativa de inflação para 3,43% em 2019.
É, e pela primeira vez o relatório semanal Focus, que é feito pelo Banco Central, ouvindo 100 instituições e consultorias do país, ele trouxe a previsão de uma taxa básica de juros neste ano abaixo de 5%, em 4,75% ao ano no fechamento de 2019.
Empresário Ike Batista é condenado a 8 anos e 7 meses de prisão por manipulação de mercado e uso de informações privilegiadas.
É, o empresário vendeu as ações da OSX antes de divulgar plano de negócios da empresa. Ele ainda pode recorrer dessa decisão, mas é mais uma condenação para Ike Batista. E lembrando que era uma prática meio normal dele, aqueles anúncios fantasiosos de mega descobertas de gás, no sentido de exploração de petróleo. As empresas X, ela chamava atenção exatamente por esses anúncios constantes, que mexiam demais com o humor do mercado, e depois não se tinha segurança. E claro que ele podia operar com as ações, aproveitando a maré mais favorável de valorização.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugere a prisão de deputado democrata que liderou o processo de impeachment aberto na semana passada.
O presidente Trump tenta descaracterizar todas as denúncias que estão surgindo contra ele e todos os envolvidos no processo de denúncia. 2:11, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, no streaming.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2h14, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você acompanha também com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, é com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. O clima ainda fechado, carregado aqui no Rio de Janeiro. Foi um final de semana sem sol, sem praia, do jeito que o carioca não gosta. Mas a perspectiva é de melhora ao longo dessa segunda-feira e ao longo desta semana, segundo a meteorologia. O clima anda bastante carregado quando o assunto é violência e criminalidade. Muitas operações da polícia acontecendo nesta segunda-feira, na zona norte, na zona oeste da capital. Já houve confrontos, tiroteios, prisões e também apreensões. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, acreditem, há bandidos que estão estudando as estatísticas de violência e criminalidade para agirem aqui no Rio de Janeiro, lá por São Gonçalo e Niterói. Segundo investigações da Polícia Civil, esses bandidos estão procurando áreas onde há menor atuação, onde uma menor frequência, né, de rondas, de blitz, de operações da polícia para agirem. Os alvos principais são entregadores de mercadorias, especialmente da empresa de Correios e Telégrafos. É uma quadrilha especializada, 10 pessoas já foram identificadas pela polícia e 4 delas já foram presas em sucessivas ações e operações da polícia Fluminense. A CPI, né, da crise fiscal do Rio de Janeiro também está sendo concluída e chegou à conclusão que todos sabem. Rio de Janeiro está ferrado, está quebrado, não pode nem pensar em sair do regime de recuperação fiscal. Aquele que coloca o Rio de Janeiro na condição de suspender até o ano que vem, renovável até 2023, a condição de devedor do governo federal, uma dívida bilionária com a União. Ainda assim, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, quer flexibilizar, quer ajustar alguns pontos que, segundo ele, foram mal conduzidos pelo seu antecessor, o ex-governador Luiz Fernando Pezão, que está preso há quase um ano no batalhão da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, já que eu falei de Wilson Witzel, eu quero dizer a vocês que ele e Marcelo Crivella voltaram a se bicar novamente. Nunca se deram muito bem, mas recentemente fumaram o cachimbo da paz. Inclusive, Crivella ia conceder, né, ceder a administração do Sambódromo do Rio de Janeiro para o governo do estado, mas isso esbarrou em marcos legais. O Tribunal de Contas do município disse que era preciso ouvir a Câmara Municipal, que não daria esse respaldo a Marcelo Crivella, que já foi alvo de algumas CPIs e até mesmo de processos de impeachment dentro da casa. Não devem chamar vocês ou alguém que conheça os dois para a mesma mesa, Crivella e Witzel, porque senão o circo literalmente vai pegar fogo. E é fácil de explicar o que está acontecendo. Os dois estão com vistas aos seus interesses políticos eleitorais. Afinal de contas, no ano que vem, tem eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E Crivella vai tentar a reeleição. Inclusive, está tentando se aproximar da família Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, para ganhar esse importante empenho, essa importante ajuda, essa importante colaboração. Já o Wilson Witzel tem se distanciado da família Bolsonaro, embora tenha sido eleito graças a essa força que foi dada pelos Bolsonaro, inclusive e especialmente pelo senador Flávio Bolsonaro. Witzel, no entanto, está com vistas à eleição presidencial de 2022. Aí está mais um interesse político eleitoral do governador do estado do Rio de Janeiro, que anda falando na possibilidade de apresentar uma representação do Conselho de Segurança da ONU contra Bolívia, contra Paraguai, Colômbia e Peru, por serem países emissores de armas, drogas e munições. Procurou o governo federal, mas o ministro Sérgio Moro parece que não comprou a ideia de Wilson Witzel. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
É, e ainda do Rio de Janeiro, nós tivemos a decisão da justiça envolvendo Ike Batista. Ele foi condenado a 8 anos e 7 meses de prisão por manipulação de mercado e insider trading. Empresário vendeu as ações da OSX, uma das empresas do Grupo X, antes de divulgar plano de negócios da empresa. Ele ainda pode recorrer da decisão. A Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou Ike Batista a esse prazo de 8 anos e 7 meses pelo uso de informação privilegiada e, consequentemente, manipulação do mercado nas operações realizadas em 2013. A decisão foi da juíza Rosália Monteiro Figueira, da Terceira Vara Federal Criminal do Rio. Como eu disse, ainda cabe recurso. Na semana passada, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, conhecido como Conselhinho, absolveu o empresário do pagamento de multa de R$21,3 milhões, multa imposta pela Comissão de Valores Mobiliários em 2017, pela mesma razão. Portanto, a gente vê aí um conflito nas decisões. O processo em âmbito criminal, que corre em paralelo ao da CVM, trata da venda dessas ações da empresa OSX, realizada no dia 19 de abril de 2013. A operação foi realizada anteriormente à divulgação do fato relevante ao mercado, informando sobre a alteração do plano de negócio da companhia e das adversidades enfrentadas pelo grupo. 2h20, e nós vamos falar agora sobre os atentados no Ceará, em Fortaleza. Criminosos atearam fogo a caminhão no 11º dia de ataques coordenados por uma facção criminosa, isso em Fortaleza, no Ceará. E é de lá que nós vamos conversar agora com a Débora Brito, que é da Jovem Pan News Fortaleza. Débora, boa tarde.
Olá, Denise, muito boa tarde a você e a todos que acompanham o jornal Jovem Pan.
E aí, Débora, como é que está a situação agora? Porque nós tivemos uma ofensiva a esses ataques, várias prisões no início aí do final de semana, e depois parece um contra-ataque da facção, não é?
Exato, Denise. Olha, o Ceará chega ao 11º dia seguido de ataques nesta segunda-feira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, nos últimos 10 dias, pelo menos 109 ataques foram realizados e 147 suspeitos de envolvimento nessas ações foram capturados, sendo 114 adultos e 33 adolescentes. E a madrugada de hoje já foi marcada por um ataque, porque no bairro Passaré, aqui em Fortaleza, um incêndio foi registrado contra um caminhão. De acordo com moradores, os criminosos atearam garrafas com gasolina contra o caminhão. O Corpo de Bombeiros conseguiu apagar as chamas antes do fogo atingir parte da fiação elétrica. O caminhão ficou completamente destruído, com painel e toda a cabine do motorista. Mas também houve ataque no domingo. Já no fim da noite de ontem, um posto de combustível localizado em uma avenida movimentada em Maracanaú, Grande Fortaleza, foi alvo de ataque por pelo menos 6 criminosos. Eles invadiram o local, depredaram janelas, quebraram objetos e atearam fogo na loja de conveniência e, em seguida, jogaram coquetéis Molotov e fugiram do local, de acordo com a Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros foi até esse posto, conseguiu controlar as chamas e não houve feridos. E, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, toda essa onda de violência é uma reação dos detentos que querem a volta de regalias nos presídios aqui do Estado. A facção criminosa Guardiões do Estado é tida, Denise, como a autora dessas ações criminosas. E como o combate a toda essa criminalidade, o governo do Estado vem reforçando o policiamento aqui nas vias públicas e como a ação também transferiu dezenas de presos, chefes de facção aqui em todo o estado do Ceará. E essas medidas reduziram um número considerável, sim, de ataques por dia. No dia 27, na terça-feira, foi o dia de maior registro intenso de ataques aqui em todo o estado do Ceará. E nessas transferências, mais de 500 presos já foram levados a penitenciárias estaduais na tentativa de desarticular essa organização responsável por ordenar e executar todos esses atentados. Agora, Denise, um dos destaques que a gente faz em relação a algumas operações que vêm sendo realizadas aqui, a exemplo da Torre e Eirene, é que um dos transferidos para o presídio federal e que foi preso durante uma dessas ações é o paraibano Edinal Brás da Silva, de 46 anos, conhecido como o Siciliano. Esse homem pertence à cúpula dessa facção que é responsável por todas essas ações Guardiões do Estado. E até em, por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública divulgou até que o isolamento de chefes como siciliano em unidades federais é sim uma medida utilizada com o objetivo de enfraquecer a atuação de grupos criminosos aqui em todo o Estado, Denise.
E Débora, como é que está a situação da população em geral? Há um clima de insegurança? Como é que estão assim, as ruas de Fortaleza, uma cidade que recebe muitos turistas, não apenas Fortaleza? A população chega a sentir os efeitos de todos esses ataques?
Chega sim, Denise, principalmente porque nos últimos dias, nos dias que foram mais intensos esses ataques, diversos ônibus foram atingidos. Então, claro, dificulta a questão do dia a dia do trabalhador, das pessoas que passaram muito tempo esperando a condução chegar, seja no fim do dia para ir voltar para casa ou para se dirigir ao trabalho, e também muitas pessoas até faltando o trabalho em relação a isso. Mas a questão da insegurança veio melhorando, essa questão da intensificação nos últimos dias. A gente vê que muitas viaturas circulam nas principais ruas de Fortaleza. Isso é notório, o número de viaturas, de carros da Polícia Militar circulando aqui em toda a capital cearense. Lembrando que esses ataques não acontecem apenas aqui em Fortaleza, mas também em outros municípios, em outras cidades aqui do estado do Ceará. Mas é algo que vem melhorando em relação também à redução desses ataques nos últimos dias, Denise.
É certo, nós conversamos com a Débora Brito, que é repórter lá da Jovem Pan News de Fortaleza. Débora, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde.
Muito obrigada, Denise. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham.
2:25 e vamos falar agora de mercado financeiro. Aliás, fechamento de mês, também tem o ranking das aplicações, foi um mês tumultuado, mais um, bastante tumultuado. Nós estamos em contato agora com o André Perfeito, que é economista da Necton Corretora. André, boa tarde.
Olá, boa tarde, Denise.
Bem, André, como eu dizer, foi mais um mês de muita volatilidade, muita influência de cenário internacional, mais uma vez, não é? Nós tivemos pressão no dólar. O dólar, por enquanto, no mês, ele ainda está com uma variação positiva, mas em contrapartida, a bolsa lidera. Também foi um mês de movimentação.
Judy was boring.
Hello.
Then, Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now, Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
O vencimento 2045, ou seja, o NTN-B 2045, por que os juros caíram nesse período? Esse título está subindo na tua mão 80% em 12 meses. Então, as pessoas ainda não caiu a ficha no mercado, Denise. Eu acho que na hora que o pessoal entender que a Selic é 5%, isso vai querer dizer aí que o CDI é 5% também, né? Então vai dar 0,41 ao mês nominal. Então aí eu quero ver se a gente está preparado mesmo para esse jogo do juro baixo, mesmo de ir para o risco, né? Deus queira que sim, né? Que a gente tenha amadurecido, mas ainda tem muita coisa que vai entrar no radar aí, né? Existe um desconforto, sem dúvida alguma.
É, a NTNB é o título que rende inflação mais juros. A pessoa, quando compra, ela tem aquela rentabilidade garantida, mas dependendo da evolução dos juros, ela pode perder se ela resgatar antes, ou pode ganhar muito, como você colocou. E exatamente por isso, por ela garantir uma rentabilidade boa acima da inflação, é que o valor desses papéis agora subiu, né? Então, é um bom negócio até realizar e embolsar, né, André?
Então, vale a pena que eu estou falando para os clientes, é você realizar a parte disso, claro que não tudo. Também fica a dúvida o seguinte, né? Em que você vai colocar que vai render tanto, né? Você comprou barato o título, né? Então, mas uma parte vale a pena fazer isso, porque eu acredito que os juros tendem a subir. Qualquer dor de barriga mais forte, o ano que vem pode ter uma alta de juros. Então, tira uma parte, coloca em Tesouro Selic, ou seja, que rende o CDI pelo menos uma parte disso. Se os juros subir, você anda com ela. Se depois você achar que vale a pena, volta para o MTNB. Agora, a questão é isso, né? A gente está entrando num país onde a taxa de juros já não é a mesma. Isso daí tem que ver se o mercado vai acostumar ou se tem, vamos dizer assim, a capacidade de trabalhar com esse nível. De novo, Deus queira, Oxalá, dê tudo certo e as pessoas começam a entender que não existe mais 1% no mês, não.
É, agora você pega algumas aplicações, por exemplo, a poupança, ela tem um rendimento agora nas contas com aniversário dia 1º, de 0,34%. Desta vez vai ser até um bom ganho acima da inflação, porque a inflação está baixa se você considerar a variação mensal, né?
Exatamente, né? Mas é que a boa notícia é que está ruim. O fato da economia estar desacelerando está segurando a inflação. Mas e se a economia começar a andar? De fato, vai ficar tão baixa essa inflação, né? A gente tem problemas ainda na economia brasileira bastante fortes. Eu não quero dizer com isso que a gente está condenado a ter juros muito altos, mas eu acho que a gente está sendo forçado para baixo, o juros está sendo forçado para baixo por motivos alheios a gente, né? Está muito por conta de uma dinâmica externa, né? É verdade, a expectativa de inflação está sob controle, é verdade, a inflação corrente está baixa, mas a gente está testando níveis cada vez mais baixos porque a gente vê os juros lá fora. Bem, na Europa é juro negativo para todo lado, mas acaba batendo na gente aqui. Então, esse processo que eu estou observando, acho que a gente está andando sobre o gelo fino, assim, com a política monetária. Espero que dê tudo certo, né? A gente tem que amadurecer, mas esse processo, às vezes, eu acho que está sendo um pouco rápido demais, na minha opinião.
É, bom, em relação a esses números do Focus que você estava falando, além da previsão de taxa básica de juros em 4,75 no final do ano, sujeita a alteração para menor ainda, nós temos a previsão de IPCA, que sofreu um novo corte, agora para 3,43%, e crescimento, o mercado vem mantendo a projeção em 0,87%, que é muito pouco, né?
É muito pouco, né? A gente sabe aí que para a economia brasileira ter um mínimo de crescimento com esse nome ainda vai demorar, né? Não é para já. Então a dúvida é o seguinte: esse juro baixo vai se tornar concreto, vai se concretizar em atividade econômica? Essa que é a dúvida, né? A gente está nesse meio limbo aí, né? E o governo tenta incentivar a máquina onde pode, libera um FGTS, faz um PIS ali, né? Vai tentar privatizar para ver se as empresas começam a investir o mais rápido possível no Brasil. Mas a gente está nesse meio de caminho, né? Onde o juro baixo ele representa uma expectativa melhor, mas essa expectativa ainda não se concretizou. A gente está com esse nível baixo, está falando de novo, insisto. Se a Selic for para 5%, quer dizer que o CDI vai para baixo disso um pouco, né? Sempre um pouquinho mais baixo. E está falando de uma taxa de 0,41, 0,40 ao mês. Nominal, um país que deve ter nos próximos anos, segundo o próprio relatório Focus, uma inflação média mensal de 0,30, né? Estão falando de 0,10 real por mês. Um país que precisa fazer poupança, um país que quer aposentar, um país que tudo isso, interrogação de novo, né? Mas isso daí a gente vai ter que ser melhor investidor. Então, sugiro fortemente que procure sua corretora de valores e banco, que comece a tentar sair do óbvio e procurar coisas com um pouquinho mais de risco.
É, pelo menos em juros a gente está tentando chegar ao primeiro mundo, é isso.
É,
às vezes a gente convive com isso, né?
Só que é juro de primeiro mundo com pé de barro de terceiro. Ainda estamos assim, de novo, nesse meio desse caminho, desse negócio.
Nós conversamos com o André Perfeito, que é economista-chefe da Necton Corretora. André, muito obrigado, uma boa tarde.
Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes.
2:34, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. E aproveite e nos acompanhe também com imagem, rádio com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook. Até já.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2:37, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora a Brasília com Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, o Ministério da Educação anunciou agora há pouco o descontingenciamento de R$1,990 bilhões do orçamento da pasta. Isso, 58% desses recursos, ou R$1,156 milhões, vão imediatamente para universidades e institutos federais de educação. Além disso, R$105 milhões vão para exames da educação básica, R$290 milhões para compra de livros didáticos e 270 milhões para honrar as bolsas da CAPES vigentes, já que não há, né, previsão de abertura de novos incentivos. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, os 3 bilhões e 800 milhões de reais que ainda estão contingenciados dependem aí da aprovação da reforma da Previdência para serem liberados até o fim do ano. Segundo ele, se a medida for aprovada, a economia será aquecida e haverá aí chances, então, de um desbloqueio maior do que o anunciado na manhã desta segunda-feira.
A gente está num momento de crise, pegamos um país quebrado, estamos administrando uma situação muito crítica com tranquilidade técnica. Acreditamos que, em passando a Previdência pelo Congresso, a economia vai recuperar, vai gerar emprego, vai voltar ao investimento, a taxa de juros vai cair, a percepção de risco vai ser reduzida e tudo isso vai desencadear um aumento de arrecadação. Esse aumento de arrecadação permitirá o que nós descontingenciemos os recursos.
Olha, Denise, o montante descontingenciado corresponde a pouco mais da metade da verba que seria utilizada para custeio das despesas discricionárias das universidades. Esses gastos são considerados não obrigatórios e, por isso, foram bloqueados. O dinheiro é utilizado aí para o pagamento de contas de luz, água e telefone, para o custeio de terceirizados e de pesquisas. A expectativa é que os recursos liberados sejam suficientes para evitar, pelo menos, a interrupção na prestação de serviços, pelo menos até o fim de novembro, quando uma nova avaliação fiscal será feita aí pelo governo federal. De qualquer forma, é bom a gente lembrar que o MEC deve receber mais R$1,6 bilhão nos próximos dias. Esse dinheiro foi recuperado pela Operação Lava Jato, estava naquele chamado Fundo Petrobras, e será utilizado em parte para pagar aí bolsas do CNPq, pelo menos até o fim deste ano. Denise.
Obrigada, Maldonado. 2:40, nós continuamos lá em Brasília. Vamos conversar agora com Luciana Verdolin. Luciana, boa tarde.
Presidente Jair Bolsonaro voltou a parar na porta do Palácio da Alvorada para conversar com os turistas. Isso está se repetindo desde o final da semana passada, mas o presidente tem evitado dar entrevistas. A expectativa é de algumas solenidades essa semana. Teve uma solenidade hoje na imprensa oficial de desburocratizar publicações no Diário Oficial da União, mas quinta-feira o presidente já está esperando com grande expectativa o anúncio de uma campanha publicitária para tentar divulgar o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Essa campanha, Denise, está bastante atrasada, uma vez que o pacote do ministro Sérgio Moro foi para o Congresso Nacional antes mesmo do envio da reforma da Previdência. A expectativa era de que essa campanha fosse iniciada em junho, foi agora confirmada para essa semana. Agora, aqui na Esplanada dos Ministérios, a gente está vendo já algumas modificações. Os ministérios, eles estão com banners, como aconteceu no 7 de setembro, explicando cada ponto do projeto, explicando cada ponto importante e por que ele precisa ser aprovado. Há uma grande dificuldade lá no Congresso Nacional, a sinalização é de que vai ter muita discussão para garantir a aprovação da matéria. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, apesar de ter aí alguns desentendimentos com o próprio presidente da República, não conseguiu convencer os parlamentares ainda de vários pontos da proposta, mas continua com uma grande popularidade. E é isso que o governo quer aproveitar. Ele quer aproveitar essa popularidade, quer divulgar, quer forçar aí deputados e senadores a terem mais boa vontade para esse pacote anticrime. A expectativa é de anúncio oficial na próxima quinta-feira, mas as peças já começam a ser veiculadas. Aqui na Esplanada já está totalmente diferente, com os ministérios todos com uma placa grande dizendo o porquê, principais pontos, e a expectativa é de que dessa vez o ministro Sérgio Moro consiga avançar com mais facilidade na discussão dessa proposta lá no Congresso Nacional.
Luciano, o Congresso tem muitas pautas, além da expectativa que ocorra finalmente a votação da reforma da Previdência no Senado, nós temos a questão também de vetos da lei que envolve os partidos, lei eleitoral, tem um prazo certo para ela poder valer já para a eleição do ano que vem, a gente já pode esperar alguma mobilização maior do Congresso, e o pacote anticrime, em várias ocasiões, o próprio presidente Bolsonaro não deu a prioridade que deveria ter dado, né?
pacote anticrime, Denise, é aquela medida que foi importante, sim. O presidente fez questão aí de apoiar a decisão do ministro Sérgio Moro de encaminhar logo no início do ano, mas todo mundo já sabia que a prioridade mesmo seriam as pautas econômicas. O próprio presidente da República disse que era preciso ter um pouco de paciência, que Moro precisava ter um pouco de paciência, de que era preciso finalizar primeiro a discussão em torno da reforma da Previdência, depois precisava se discutir a reforma tributária. O ministro Moro, sem entrar muito, sem tentar aparecer que estava aí enfrentando o presidente da República, disse apenas o seguinte: no entendimento dele, dava para discutir os dois assuntos ao mesmo tempo no Congresso. Existe um risco grande quando você começa a discutir dois assuntos, um é contaminar o outro. O governo não quer que a reforma da Previdência seja contaminada e não quer também que a reforma tributária tenha qualquer tipo de empecilho quando ela foi encaminhada ao Congresso Nacional. Por isso, o pacote anticrime fica sendo relegado, sim, a segundo plano, mas a expectativa do Ministério da Justiça é de que ele ganhe um gás, um fôlego maior agora em outubro, e a expectativa é de conseguir avançar em alguns pontos, apesar de deputados e senadores já deixarem muito claro que a popularidade do ministro Sérgio Moro não vai influenciar de forma tão positiva quanto quer fazer crer o governo, quanto quer fazer crer o Ministério da Justiça, que a questão vai ter que ser muito negociada. E tem aí problemas, né? A morte da menina Agatha Félix, há cerca de duas semanas no Rio de Janeiro, criou dificuldades, principalmente para a questão envolvendo excludente de ilícito, que era um dos pontos defendidos pelo ministro Sérgio Moro e também pelo presidente Jair Bolsonaro.
E Luciana, para nós fecharmos, você acha que o Congresso vai entrar em mais uma queda de braço com relação a essas mudanças nas questões eleitorais, nas regras eleitorais?
Denise, eu acho que vai, sim. Eu acho que eles vão derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro, ainda mais levando que o ano que vem vai ser um ano muito importante, porque é uma eleição maior do que o argumento deles, de mais dinheiro, por exemplo, é de que é uma eleição maior do que a eleição para presidente da República, porque você elege vereador, elege deputado estadual. Então, em todas as cidades há necessidade de uma campanha maior, e o Congresso já está derrubando, o Congresso já descobriu que consegue derrubar veto da presidência da República, o que não acontecia em outros governos. A gente via aí nos governos petistas, até no próprio governo do ex-presidente Michel Temer, tinha uma dificuldade maior em derrubada de veto. Agora não, eles aprovam uma proposta, o presidente não concorda, chega lá, eles derrubam no Congresso Nacional. É a falta da tal base aliada, né? Porque a gente já falou isso várias vezes aqui, o que que o governo decidiu? Não ter uma base aliada, discutir cada projeto separadamente. Nesse ponto, pode ser que faça falta a base aliada para interferir nessa questão de derrubada dos vetos, por exemplo. Mas foi uma decisão do governo federal, ou bem ou mal está adiantando, né? O governo está conseguindo avançar com as medidas, principalmente a reforma da Previdência, que é a menina dos olhos aqui do Palácio do Planalto, principalmente da área econômica, mas você acaba tendo alguns tipos de problema quando você não tem uma base mais forte, como, por exemplo, aconteceu no projeto de abuso de autoridade, que boa parte dos vetos foram derrubados, e a expectativa é de que isso aconteça agora também na questão envolvendo a lei eleitoral.
Tem que ser votado tudo isso até quarta-feira, né?
Para valer para as eleições do ano que vem. A expectativa é de uma sessão do Congresso Nacional, me parece que amanhã.
É certo. Nós conversamos com a Luciana Verdolin, direto de Brasília. Luciana, muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa semana.
E vamos agora aos Estados Unidos conversar com Mariana Janjá, quais são as novidades por lá. Mariana, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. Olha, o Congresso aqui dos Estados Unidos está em um recesso de duas semanas, mas o Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, que analisa o processo de impeachment contra o presidente Donald Trump, continua trabalhando e deve ouvir algumas testemunhas-chave para o caso ainda nessa semana. O comitê deve ouvir na sexta-feira o inspetor-geral dos serviços de inteligência aqui dos Estados Unidos, Michael Atkinson, que foi quem julgou a denúncia, né, do agente de inteligência que denunciou Trump e deu origem, então, a toda essa história do impeachment como urgente, como um assunto urgente. Então, ele deve falar ao comitê na sexta-feira e também durante essa semana o comitê deve ouvir depoimentos da ex-embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Marie Yovanovitch, que foi citada por Trump na ligação telefônica entre ele e o presidente da Ucrânia. E também o comitê deve ouvir o ex-enviado especial dos Estados Unidos para assuntos, né, para negociações com a Ucrânia, Kurt Volker, que renunciou ao cargo na semana passada, depois que o relatório do delator informou que ele teria se encontrado com autoridades da Ucrânia um dia depois de Donald Trump ter conversado pelo telefone com o presidente da Ucrânia e ter pedido, então, para que ele investigasse Joe Biden, para que o presidente ajudasse a investigar se Joe Biden, o democrata e adversário político de Trump, teria tentado interromper investigações sobre a contratação do filho dele, Hunter Biden, por uma empresa de gás ucraniana. Isso enquanto Joe Biden ainda era, né, vice-presidente de Barack Obama, e lembrando que essa contratação gerou algumas suspeitas à época. Agora, o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos, Adam Schiff, também disse que espera ouvir o delator ainda nessa semana, né? Então, esse agente de inteligência que fez esse relatório, que resolveu denunciar Trump, porque diz que recebeu informações de várias fontes oficiais de que o presidente estaria tentando usar da influência e do poder do gabinete para conseguir interferência estrangeira nas eleições do ano que vem. O nome desse delator ainda não foi divulgado, o delator continua anônimo por uma questão de segurança, mas o Trump, que continua negando todas as acusações, foi ao Twitter para dizer que espera conhecer esse delator, conhecer essa pessoa. E o Trump também até disse, esse delator estaria espionando os Estados Unidos, né? E é claro, o Trump tem tweetado muito, tweetou muito no fim de semana, tweetou muito também nessa segunda-feira. Ele disse que não há nada de inapropriado na transcrição da conversa entre ele e o presidente da Ucrânia, e lembra que o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que não se sentiu pressionado em nenhum momento pelo presidente. Agora, o que o Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados quer agora também é ter acesso a transcrições de conversas pelo telefone entre o presidente Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E aí um porta-voz da Rússia já disse que eles só terão acesso a essas conversas com a autorização de ambos os presidentes, então do Trump e também do Putin. Esse porta-voz disse que é possível sim ter acesso às conversas, mas que esse é um procedimento democrático normal. A gente lembra, né, também que para a liberação da transcrição entre a conversa do Trump com o presidente ucraniano, os dois presidentes também tiveram sim que autorizar essa liberação. Eu continuo aqui acompanhando todos os desdobramentos dessa história e volto a qualquer novidade. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
E ainda em relação a tudo isso que a Mariana estava falando, Trump sugeriu que líder da investigação de impeachment seja preso por traição. O deputado Adam Schiff parafraseou ligação entre os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia e foi alvo de críticas. O presidente sugeriu que ele seja preso. Ele é um dos líderes desse processo, como eu disse, que foi aberto na semana passada. Em uma série de tweets na manhã de hoje, o Trump criticou não só o Schiff, mas também o informante anônimo que fez as denúncias sobre a sua conduta, chamando-o de informante falso. Segundo a queixa, o presidente americano teria pedido em um telefonema que seu par ucraniano investigasse os negócios da família do ex-presidente Joe Biden. Então é isso, o Trump continua tentando desautorizar todos os envolvidos nas denúncias contra para ele, né, e questionando a validade de tudo que tem sido divulgado até agora. 2:51, nós continuamos nos Estados Unidos, agora com a participação do Rodrigo Constantino. Boa tarde.
Boa tarde. A Folha de São Paulo publicou este fim de semana uma análise sobre Greta Thunberg, destacando na chamada que ela é fruto de um modelo nórdico onde dinheiro não fala tão alto. E o subtítulo dizia: criança sueca aprende desde cedo valores como coletividade, independência e integridade. Essa narrativa de que a Suécia e demais países nórdicos representam o socialismo que deu certo não passa de puro mito. uma desinformação mesmo. Na década de 1990, o welfare state faliu o país e reformas liberais salvaram a economia depois. Eu recomendo o livro Scandinavian Unexceptionalism. O autor é um sueco de origem curda que possui PhD pela Royal Institute of Technology em Estocolmo. Ele já publicou 15 livros e é um pesquisador do Centro of Policy Studies em Londres. O pequeno livro em questão é rico em dados que derrubam uma a uma cada falácia repetida por quem não quer saber dos fatos para preservar os mitos, a narrativa ideológica. A Suécia, por exemplo, experimentou a maior taxa de crescimento dos países industrializados entre 1870 a 1936. Após a introdução da tal terceira via, o país viu seu crescimento desabar, assim como seu nível relativo de riqueza. Em 1870, a renda per capita sueca era 57% menor do que a inglesa. Em 1970, já era 21% maior. O empreendedorismo quase desapareceu do país depois do abandono desse liberalismo econômico. Para se ter ideia, em 2004, 38 dos 100 negócios com maior receita na Suécia tinham começado como empresas privadas dentro do país e dessas, somente duas tinham surgido depois de 1970. A IKEA, Volvo, Tetra Pak, H&M e tantas outras surgiram antes da adoção do welfare state pesado. O modelo escandinavo, portanto, não refuta as leis econômicas. Ele as confirma. A Suécia experimentou uma drástica perda após o planejamento central e a pesada carga tributária. E teve que realizar várias reformas, como eu disse, liberais, para recuperar parte do que perdeu. A Dinamarca seguiu o mesmo caminho. A Noruega veio atrás em passo mais lento, pois conta com a riqueza do petróleo. Segundo o Índice de Liberdade Econômica, esses países seriam considerados liberais hoje, não socialistas. Apesar da carga tributária elevada, cada vez mais convergente com o modelo europeu nesse sentido, os seus mercados são muito mais abertos e as leis trabalhistas são mais flexíveis. Medidas que restringem as benesses para desocupados vêm sendo adotadas. Como Tom Palmer escreve no prefácio do livro, ninguém que ler a obra vai ser capaz de repetir, ao menos não sem corar ou sem um peso na consciência, os slogans comuns sobre o socialismo nórdico, as políticas de terceira via ou como altos impostos e rendas garantidas pelo Estado fomentam o crescimento econômico e alimentam uma responsabilidade moral e um espírito comunitário. É justamente o contrário.
E agora a situação do ex-presidente Lula, a defesa dele vai conversar hoje com ele em Curitiba para discutir a possibilidade dele ser liberado, progressão da pena. No final de semana, diante dessa possibilidade, ele seguir para o regime semiaberto, o ex-presidente declarou que só quer sair da prisão com 100% de inocência e que seria um prazer que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol entrassem no lugar dele. E o procurador falou a respeito dessa situação toda, do porquê deles terem solicitado a progressão da pena, o que permite a liberação de Lula. Se for com o uso de tornozeleira, ele pode inclusive ficar em casa sem ter de ficar no regime semiaberto. Ele não teria de retornar para a prisão diariamente. Vamos conferir.
Uma vez cumpridos os requisitos, normalmente os réus pedem a progressão. Quando se o réu não pedir, é obrigação nossa, do Ministério Público, pedir, independentemente até nosso pedido, é obrigação da Justiça dar. Então, o que a gente está fazendo nesse caso é simplesmente cumprir a lei, como a gente faria em relação a todos os demais presos. O ex-presidente Lula, como os demais, deve cumprir a pena. Nem mais, nem menos. Nem mais pesado, nem mais leve.
Esse foi o procurador Deltan Dallagnol, que deu uma entrevista hoje no Jornal da Manhã. Você pode conferir a íntegra nos canais da Jovem Pan. E agora a participação do Thiago Berraixo. Oi, Thiago, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde. Boa tarde a todos. Denise, associações de magistrados e de juízes prometem elevar a pressão contra dispositivos da lei de abuso de autoridade e fazem reunião nesta quarta-feira, depois de amanhã. Na semana passada, a MB ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Na petição, A entidade afirma que a norma cria inúmeros tipos penais e visa fragilizar as categorias perante advogados e segmentos da sociedade. Na avaliação da associação, o magistrado ter a conduta classificada como criminosa sob pecha de prejudicar um terceiro é inaceitável no Estado democrático de direito. O projeto de abuso de autoridade foi aprovado pelo Congresso e depois acabou sendo, na sequência, o presidente Jair Bolsonaro derrubou as avaliações, ele vetou alguns pontos, mas o Congresso derrubou pelo menos 18 vetos. O presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais, Fernando Mendes, teme pela independência do Poder Judiciário.
A AJUF vai ingressar essa semana no Supremo Tribunal Federal com uma ADI para atacar os pontos da lei de abuso de autoridade que nós entendemos inconstitucionais. Nós já levamos um pedido de veto ao presidente da República apontando pelo menos 8 problemas na lei. São 8 artigos que nós entendemos que pode, de alguma maneira, ferir a independência judicial. Esses artigos, os 8, 5 foram vetados pelo presidente, mas agora houve a derrubada dos vetos. Então o caminho agora é levar ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo defina até que ponto há ou não inconstitucionalidade nessa norma.
O presidente da AJUF, Fernando Mendes, acrescenta que a reunião de quarta-feira será importante para definir outras medidas. A legislação prevê pena de 1 a 4 anos de detenção para juízes que decretarem a prisão de réus em desacordo com as hipóteses legais. E o ministro Sérgio Moro fez comentários no Twitter, né, Denise, em relação a isso?
É, exatamente. Ele disse que ele na imprensa que juízes estão deixando de decretar prisão preventiva de assaltantes de bancos e traficantes de drogas por receio de serem punidos pela nova lei de abuso de autoridade e após a derrubada dos vetos do presidente. Então ele está preocupado com essa situação, ele está se manifestando também pelas redes sociais e é isso, vamos ver como vai ficar esse impasse, né,
Tiago? Ele diz que entende o receio da categoria, afirma ter alertado para o risco do efeito inibidor da lei, mas ele deixa claro que não era esse o objetivo da lei de inibir o trabalho de magistrados, Denise.
É, mas no final das contas é isso que acaba acontecendo.
É,
né?
Verdade.
Muito obrigada.
Obrigado.
15 horas e fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.